Boa tarde, vereadores, plateia presentes, ouvintes das rádios, telespectadores, internautas. Vamos dando início à nossa reunião. Convido nesse momento a secretária, ou o primeiro secretário, ou a secretária que faça a chamada inicial. Como não se encontra nenhum presente, convido a vereadora Regina para nos auxiliar aqui no início da reunião. Peço a Regina.
Zé Maria Germano.
Presente.
Alisson Gugu.
Presente.
Chiquinho de Assis.
Presente.
Dudu Gonzaga.
Presente.
Wandra Albuquerque.
Presente.
Nicodemos.
Presente.
Maurílio Zacarias. Maurício Moreira.
Presente.
Luiz Gonzaga.
Presente.
Zé do Binga.
Presente.
Solange Estevan.
Presente.
Regina Braga. Edson Dentinho.
Presente.
Thiago Mapa.
Presente.
Leonardo Barbosa.
Presente. Havendo quórum, sob a proteção de Deus, em nome do povo ouropretano, declaro aberta nossa 43ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. Voltamos depois aí do pequeno recesso de 15 dias. E temos um longo expediente aí. Peço gentileza para ler o expediente.
Excelentíssimo senhor vereador Thiago Pedrosa Mapa, presidente da Câmara Municipal. Assunto: solicita providências para regulamentação da realização de atividades artísticas e culturais em área pública. Quem assina é Geraldo Claré de Arantes, juiz de direito. Era para ler, senhor presidente?
É ciente, como a pauta está longa, cópia para todos os vereadores.
Não, presidente, gostaria que lesse. É interessante, não?
Lê rapidinho, que vê.
É muito. Pelo menos o resumo, não tem não? O final?
Mas é rápido,
presidente. Não está transmitindo a internet, não?
Aí a gente pediu para transmitir. Só se está tendo algum.
É que tô mandando
momento
mensagem,
nenhum foi pedido para cortar, não. Pode ser algum problema técnico.
É bom esclarecer a população.
Fazer um. Léo chegou.
Agradeço a vereadora Regina. O vereador Léo já está presente. Ele vai continuar a leitura. Eu peço aos vereadores, a pauta é totalmente extensa. E tem um assunto aqui que vai tomar bastante tempo. Por isso que eu estou sugerindo a cópia para todos os vereadores, só preciso na próxima reunião a gente discute. Então, cópia para todos os vereadores.
Ofício à mesa diretora, senhor presidente. O vereador Baixo Assinado solicita a Vossa Excelência que seja justificada sua ausência na 42ª reunião ordinária desta casa realizada no dia 14 de julho do ano corrente, conforme atestado abaixo, vereador Maurício.
Vereador Paquinha. Ciente, encaminhar o setor de finanças.
Ofício 55 do senhor Núncio Antônio Araújo Sol, superintendente de vigilância sanitária, encaminha notas de esclarecimento sobre o soro e vacina antirrábicas humanos.
Pela ordem, eu acho esse assunto importantíssimo, agosto, também das vacinas. O expediente tem essa função também, né, de ser atividade pública.
São 23 páginas.
Mas não tem um resumo, não?
Eu vou, isso que eu estou procurando aqui, a conclusão. Essa é a conclusão, deu 3 páginas. Os vereadores querem que faça a leitura, ou depois a gente faz, dou um tempo para os vereadores, a gente faz um resumo
para
o próprio vereador. Então, ciente, cópia para todos os vereadores.
Ofício 452 do Governo de Estado, resposta à representação de autoria do vereador Thiago Mapa.
Calciente, cópia para todos os vereadores.
Ofício 185, do secretário municipal de governo. Resposta ao requerimento 133, de autoria do vereador Thiago Mapa.
Ciente, cópia para o vereador.
Ofício 186, do secretário de governo, em resposta ao requerimento 138, do vereador Dentinho.
Ciente, cópia para o vereador.
Ofício 191, do secretário municipal de governo, em resposta ao requerimento da vereadora Regina Braga.
Ciente, cópia para a vereadora.
Ofício 192, resposta ao requerimento do vereador Alisson Gugu.
Ciente, cópia para o vereador.
Ofício 194, requerimento 161, do vereador Dudu Gonzaga.
Ciente, cópia para o vereador.
Presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, vereador Dentinho da Rádio.
Primeiro, boa tarde, rádio ouvinte, internautas, plateia presente, vereadores, vereadoras, seja bem-vindo a todos. A todos e a todos, sem acepção de ninguém. É interessante, né? Eu pedi um ofício aqui, meus amigos, companheiros, vereadores, para saber sobre a reforma da Serra dos Cardosos, da Escola Serra dos Cardosos. O requerimento que eu recebi é o seguinte. Recebi o requerimento 138-16, Câmara Municipal de Ouro Preto, reforma da escola. Informamos que, segundo a Secretaria de Obras, o processo completo da reforma da Escola Serra dos Cardosos está em fase de conclusão previsto para este mês de julho. O dia que eu fui lá, eu não vi nada de reforma lá, não vi nada mexendo. Pode ser que eu esteja enganado, que a Serra dos Cardosos foi aí, né, alguma empreiteira, alguma empresa fazer reforma dessa escola na Serra dos Cardosos. Até agora, eu não sei de nada. Como aqui uma casa legislativa, eu gostaria de perguntar o vereador, que tem aí uma amplitude bem grande, uma entrada bem grande ali na região, né, os vereadores de Santa Rita. Né, porque é lamentável saber se existe essas reformas lá. Né, aqui dentro, nós não podemos receber uns ofícios que estão sendo concluídos. Se é verdade, parabéns. Agora, se estiver mentindo, é lamentável, que o povo lá de Serra dos Cardosos está esperando essa escola há muito tempo.
Repete aí, mas está respondendo que está reformando ou que está concluindo o
processo? Segundo a Secretaria de Obras, processo completo de reforma, processo completo de reforma da Escola da Serra dos Cardosos está em fase de conclusão. Processo completo, o processo de reforma, processo.
É o processo, mas não é a reforma, não.
Previsto para esse mês de julho. Nós já estamos em agosto e até agora não vimos nada.
Entendi, mas eu acho que aí...
É o processo da escola.
É o processo, não, é o processo, a reforma não.
Eu entendi. Mas desde o começo do ano nós estamos cobrando. Chegou agora que o processo vai ser feito em julho. E as pessoas almejam isso aqui desde quando entrou o executivo, que prometeram que ia arrumar a escola e levar as crianças para lá. E olha que ele é majoritário lá na região. E está enganando o povo que realmente vota nele em massa. É lamentável. Obrigado, presidente.
Questão de ordem concedida ao vereador Dentinho. Buscar o esclarecimento, trazer para nós a informação. Com a palavra, vereador Léo Feijoada. Questão de ordem.
Eu vou sempre na Serra dos Cardosos, até mesmo porque eu gosto de ir lá. Vou lá desde a barriga da minha mãe. Né? Vou. Agora a questão da escola lá, ela foi 2010 do governo passado, retirada as crianças lá no mês de fevereiro, depois do carnaval, para uma reforma. 2010, então ficou 2010, 2011 e 2012. E passaram as crianças tudo para o Santo Antônio. Quando chegou em 2013, eles iriam tirar Zé do Binga, vereador Zé do Binga, lembra muito bem disso, né, vereador Zé do Binga, que só esteve comigo lá, o vereador Thiago. Iriam tirar as crianças da escola do Santo Antônio, que estava em condições, está em condições precárias. Nós fizemos um mutirão, e ajudamos, e arrumamos o telhado da escola do Santo Antônio. Não foi na conversa, arrumamos o telhado, de fato, que você é testemunha. Não foi na conversa, não. E não foi na conversa. Nós fizemos um mutirão com a comunidade, arrumamos o telhado para não trazer os alunos para Santa Rita. E, porém, o prefeito atual disse que iria reformar a escola da Serra, o Zé do Binga lembra disso, e não reformou até hoje. Esse processo é um processo parece licitatório, que vai finalizar, mas assim, é mais uma obra eleitoreira, você entendeu? Mas a escola da Serra dos Cardosos eu venho cobrando aqui desde 2010. Agora, período eleitoral, eu não vou cobrar não, que quem tem memória boa sabe que eu já cobrei aqui, e muito, tem indicação, estive lá por várias vezes. Sim, senhor.
Uma parte, na época que nós pedimos até para reformar, eu participei.
Só esteve com nós lá.
Nós fizemos aqui uma indicação para a reforma da Escola da Serra também, Dentinho.
Vamos.
No princípio do governo. Parabéns, você fez agora outro pedido.
Não, ele está pedindo.
Mas pedido já tinha muito tempo no começo do ano.
É, daquela época lá também já tinha feito.
Tá. Então, eu até torço que faça essa reforma da escola que o governo passado fechou e que esse não teve competência para poder abrir. Foi lá e prometeu que ia reformar e não reformou. Quem faz obra é o governo. O vereador não faz obra. Ele pede. Prefeito acata sim entender. Estão falando por lá que vão fazer a reforma. A gente até espera que realmente faça essa reforma, porque precisa também de reformar a escola do Santo Antônio. Aquela região toda, senhor presidente, é uma das poucas escolas ainda que resta no nosso município, com 53 alunos. E coisa mais incrível, lá na Serra hoje tem 14 mulheres grávidas. Então o povo lá está em fertilidade. Então a escola não tem que sair de lá mesmo. Hein, Wander? Lá na Serra tem 53 meninos que estudam na escola Santo Antônio, mas lá hoje tem 14 mulheres grávidas. Graças a Deus, lá a fertilidade, graças a Deus, é muito bom. Porque a gente sabe disso, que a gente vai lá constantemente, o pai nasceu lá e tudo.
Concluo,
mas a gente precisa que o prefeito faça essa obra lá. Às vezes não faz, o próximo que chegar, acredito que possa fazer.
Passamos ao próximo ofício.
Misturou o documento aqui, senhor presidente. Nós paramos no ofício... aqui na mesa está 195. Tem televisão lá?
Nossa, ofício da Vale
Mangarim. Mas aqui. Isso não é da Vale. Você marca o Antônio meio disso. O da vereadora Regina Braga já entregou, né? Ofício 187 do secretário municipal de governo em resposta ao requerimento 146 do vereador Nicodemos. Esse já foi entregue? Copo para o vereador, não. Mas esse aqui não é 195. Está aqui, ó. 187. Copo para o vereador.
Ciente, copo para o vereador. Passa.
Ofício 1867, resposta da representação do vereador Alisson Gugu.
Ciente, qual para o vereador?
Ofício da Vale Manganês, em resposta à representação da Comissão de Participação Popular e Defesa do Consumidor.
Esse eu gostaria que lesse.
Eu gostaria de pedir pela ordem também, presidente.
Porque... são dois da Vale, eu gostaria que lesse os dois.
Obrigado. Tá.
O primeiro...
Senhor presidente, vereador dessa casa, a Vale Manganês, por seu representante infracinado, em atenção à solicitação feita por esta casa através do ofício, vem respeitosamente informar o que segue. A decisão sobre o fechamento do seu estabelecimento, localizado na cidade de Ouro Preto, considerou, dentre outros aspectos, o cenário econômico desfavorável aos negócios da empresa, em decorrência da drástica queda no valor dos produtos e aumento do custo de insumos. Sobre as balanças da Vale Manganês, esses são publicados, sobre os balanços da Vale Manganês, esses são publicados com determinada pela legislação aplicável, estando, portanto, disponível para consulta nos Diário Oficial do Estado da Bahia e Jornal da Tarde da Bahia. Diversos vereadores.
Blá, 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 blá. É o que a Vale responde aqui. Ela, parecendo aquele ofício aquela vez que veio da prefeitura para os vereadores, para o vereador Wander, Falando para olhar no site.
Foi meu.
Foi do vereador Esquina, É uma falta de respeito com a entidade da Câmara, uma falta de respeito, volto a repetir também, com o povo que dedica e dedicou tanto a Vale Manganesa ali, né? Falta de respeito com o ouro pretano e com o brasileiro, esse tipo de ofício aqui. Acho que não custava nada mandar, porque todos nós sabemos que o lucro lá é alto, que lá não dá prejuízo, ainda mais com incentivos que tem do governo. Infelizmente, a gente fecha a porta quando quer, faz o que quer, vende energia elétrica, faz as coisas da maneira que eles querem. Foi provocado uma audiência pública, a Câmara Municipal esteve presente lá, fizemos na porta da Vale. Você vê que nem representantes as mandaram, infelizmente. Total falta de respeito com o povo de Ouro Preto. A palavra é a vereador Chiquinho de Assis.
Bom, senhor presidente, boa tarde, senhor, seus vereadores, radiovintes, internautas, telespectadores. Nós precisamos confirmar uma notícia boa para a categoria. Fruto de esforços coletivos aí, que é o Sindicato São Julião, Metabase, a Regional, a Federação, com luta, e a Câmara Municipal de Ouro Preto, porque parece que aquela audiência à frente ali da rancharia deu alguns desdobramentos já. Eu estou tentando confirmar, mas me chegou notícias aqui não formais, que me parece que vão retomar atividade com 54 trabalhadores. Isso já é um ganho para 54 que estariam na rua.
É blá, blá, blá.
Essa resposta é voltar com ela para a Bahia. Mas a gente vai tentar verificar isso, e eu acho que isso é um fato muito positivo da Câmara, junto com o sindicato, né, da Assembleia do Estado também, que pressionou. E aqui eu destaco novamente a omissão do Poder Municipal, que sequer um representante da Prefeitura foi nessa audiência pública, não receber os sindicalistas. Então é isso que a gente está vendo. A Prefeitura entregando a cidade, entregando. A gente tenta lutar. Às vezes, a luta nos dá aí desdobramentos favoráveis como esse. Obrigado, presidente. Vamos torcer para que seja verdade isso.
Próximo ofício da Vale.
Ofício da Vale. Informa que as operações de penalização da mina fábrica paralisadas em março deste ano foram retomadas no dia 1º de julho de 2016.
Lê o ofício, por gentileza.
Comunicamos que nossas operações da planta de penalização de mina fábrica paralisadas em março deste ano serão retomadas no dia 1º de julho. Os empregados que atualmente estão em licença remunerada retornarão às suas atividades de rotina.
Eu estive recebendo aqui o Antônio, o Rodrigo, e ele está me explicando que a tendência é... Isso aqui dependia de uma licença, e como essa licença saiu, eles conseguiram voltar, retomar, né, essa, dia 1º de julho aqui, essa produção. E a tendência é crescer, a partir desse momento, com essas licenças, é crescer. E ele deu o exemplo de Capanema também, que lá está tudo pronto, só precisa de uma licença ambiental, que também vai gerar grande quantidade de emprego aqui. Lógico que a gente não se pode sair liberando licenças de qualquer maneira, ainda mais hoje, depois do que aconteceu na Samarco, mas de suma importância que se une mesmo e consiga essas licenças da maneira correta, lógico, para gerar emprego. A gente está precisando de muitos e muitos empregos na nossa região. Ontem tivemos mais uma notícia triste da Samarco aí, né? Muitos voluntários saíram e ontem acabou tendo uma demissão. E a gente... lamento, a gente precisava cada vez mais do apoio, não só do governo municipal, mas estadual e federal, no âmbito de buscar essas licenças e liberar essas produções, já que todo investimento foi feito gerando emprego na nossa região e impostos também, né, melhoria para a população.
Ofício 238 da CEMIG, em resposta à representação número 6316 da vereadora Regina.
Ciente, cópia para a vereadora Regina.
Ofício 218, resposta
A representação 5116 do vereador Alisson Gugu.
Ciente, cópia para o vereador Alisson Gugu.
Presidente. Gentileza.
Próximo ofício.
Ofício do senhor Roberto Cardoso. Vem sugerir que a Câmara discuta junto à Prefeitura, escolas e saúdes, comunidade em geral, o desaparecimento de crianças.
Isso depois acho que tem que ser amplamente discutido entre todos os vereadores. Peço cópia para todos os vereadores. Alguma sugestão?
Tema de audiência pública depois, né?
É, essa pauta é uma sugestão, né? Pedindo que seja colocada essa sugestão, fazendo uma audiência pública e amplamente discutido para o ano que vem essa questão aqui. Cópia para todos os vereadores.
Ofício 576 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, encaminhada demanda da Associação de Moradores de Santo Antônio do Leite para análise de possíveis procedimentos. Eu gostaria de uma cópia, senhor presidente.
Ciente, cópia para todos os vereadores.
Ofício 179 do Secretário Municipal de Governo em resposta ao requerimento 130 do vereador Léo Feijoada.
Ciente, cópia para todos os vereadores.
Ofício da empresa Arbor Serviço e Manutenção Limitada informa que entregou proposta de participação do processo emergencial da Prefeitura Municipal, que tem como objetivo a contratação de empresa especializada para prestação de serviços e limpeza urbana.
Ciente, cópia para todos os vereadores.
Presidente, poderia me passar esse documento, por favor? A gente fazer uma análise aqui enquanto os vereadores... Presidente.
Está faltando esse processo aqui, por favor. Ciente. Cópia para todos os vereadores.
Qual que é?
Cópia digitalizada de inquérito civil público.
Mas cadê aqui na primeira pauta? Na pauta. Ofício 569 do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Grupo Especial de Promotores, encaminha cópia digitalizada do Inquérito Civil Público 0461.116.000240/2, bem como cópia impressa da petição inicial de ação civil de responsabilidade pela prática de ato de improbidade administrativa. Gostaria de uma cópia, senhor presidente?
Ciente, cópia para todos os vereadores. Passamos agora matérias a serem distribuídas.
Sei o que que é.
Não, deixa para a próxima. Não, pode ler. Pode ler, ele não está na pauta não, mas pode distribuir. Passamos agora. Matérias a serem distribuídas.
Depois entra, Cristina. Aí manda isso por escrito para a gente ler aqui, agora, fazer favor, tá bom?
Projetos a serem distribuídos. Matérias legislativas a serem distribuídas.
Emenda do projeto de lei ordinária. Emenda do projeto de lei número 16/16. Edson Ribeiro, Dentinho.
Ciente, distribui as comissões.
projeto de lei ordinário dispõe sobre a criação do Dia Municipal do Motoboy no âmbito do município de Ouro Preto, da outras providências, vereador Chiquinho.
Ciente, distribui as comissões.
Projeto...
O projeto não está aqui, mas já encaminho a secretaria que distribui as comissões. Passamos agora...
Indicação.
As indicações.
Senhor presidente, pela ordem. Tem um ofício aqui, 195/2016. Encaminho o ofício em resposta ao requerimento 156 de autoria da vereadora Regina Braga, secretária de governo.
Ciente, cópia para a vereadora.
Comunicado do acórdão que dá validade à lei número 862/2003, que institui o serviço de mototáxi e moto... Qual que é esse comunicado?
Ciente.
Pela ordem, presidente.
Cópia para todos os vereadores, pela ordem do vereador Chiquinho de Assis.
Eu gostaria de uma cópia, isso aí é uma amostra muito importante de um projeto que saiu aqui da casa.
Presidente.
Que a prefeitura tinha um entendimento de que era inconstitucional. Aos vereadores resolveram peitar e ser independente. É isso que falta hoje no legislativo brasileiro. São vereadores que levantam a cabeça e enxergam a diferença entre prefeitura e Câmara. Foi,
presidente.
E o Tribunal de Justiça foi favorável à Câmara. O projeto do vereador Luiz Gonzaga, do vereador Dentinho, que a Câmara aprovou, a prefeitura vetou, entrou com uma ação de constitucionalidade e o tribunal ficou ao lado de quem? Da Câmara. Então, isso é um sinal para que os vereadores levantem as suas cabeças e não aceitem andar debaixo do chicote do governo do coronel. Isso é uma prova. Eu sempre acreditei nisso. Agora, que bom que o Tribunal de Justiça validou. Eu fico muito feliz de saber que meu voto não foi em vão. Obrigado, presidente.
A palavra é vereador Luiz Gonzaga.
É. Presidente, seus vereadores, por presente, eu também fico satisfeito, porque tudo que a gente faz aqui é vice-iniciativa. Então, tem coisa que a gente tem que tentar mesmo. Isso é mais... É persistência, isso é importante, porque várias pessoas procurou eu e Dentinho na época, e por pressão de algum sindicato, algumas coisas aí, falaram que não ia acontecer nada. E também parece que houve um erro do governo, que tinha um prazo para ele poder fazer o veto. Ele não fez no tempo hábil, e aí foi para a justiça. Isso é muito importante, e eu acho que isso aí vai ser muito importante para os motoboy e para os mototáxis também, porque aí, claro que é tudo uma coisa regulamentada, muita gente criticou, porque aqui em Ouro Preto é muito morro, é altos e baixos, as coisas, mas tudo é bem feito, não é coisa feita em picaretagem. As pessoas, a moto elas são toda demarcada, sinalizada, o piloto ele tem que com equipamento completo, com luva, não é picaretagem, não. Isso é muito importante. A gente, nem que seja com briga dessa forma na justiça, isso é muito importante para essa casa legislativa, não só do vereador Luiz Gonzaga, mas do vereador Dentinho, mas com todos os vereadores que também acreditaram e apoiaram junto ao projeto. Isso é muito importante.
Presidente. Palavra, vereador Dentinho, da rádio.
Isso é importante salutar para Ouro Preto. Nós temos visto a dificuldade de transporte na cidade, inclusive até para poder você estacionar hoje para vir trabalhar, uma dificuldade imensa. E outras cidades já têm o serviço de mototáxi, motofrete, e Ouro Preto já tem, só não tem legalidade, não está legal ainda esta estrutura de mototáxi, essa estrutura de motofrete. Mas nós já temos os motoboys conceituados aqui na cidade de Ouro Preto, nós temos aí as pessoas que fazem serviço de motofrete. Eu trabalhei de motoboy fazendo motofrete. Eu entregava, né, carne aqui da Caixa de Carne Maior, entregava na farmácia Pátimos, só não era dentro dos trâmites. Pus a moto para rodar e o pessoal me deu serviço. E esse serviço também vai ser bem, colocou aqui o companheiro Luiz. Não vai ser feito de qualquer maneira. Vai ter aí uma instrução, vai ter aí uma regra, como os taxistas da cidade de Ouro Preto, como com o transporte coletivo municipal da cidade. Já era para ter saído as licitações, que até hoje não saiu, que os próprios empresários querem que saiam as licitações para acabar essa coisa, não é mesmo? Que não tem licitação, que é um transporte que está fora, né, da legalidade. Está rodando, mas não está dentro dos parâmetros legais. E a moto, o mototáxi, moto frete, venha somar, ajudar mesmo a Altimor. E hoje, né, nós vimos aí que nós temos muito motociclistas aí, que são motoboys e motofrete. Agora, regulamentar a arrecadação para o município, vai regulamentar, vai pagar uma taxa de ISS e dentre outros que serão, né, anexadas a esse serviço, e quem ganha com isso é a população, porque ônibus, às vezes, tem horário que garra aqui no Alto da Cruz, no horário de pico. Tem hora que a pessoa está com pressa de ir em casa, buscar alguma coisa, vai pegar um outro transporte, demora demais. Se a pessoa desce de carro, não consegue encostar. Eu já fiquei 20 minutos rodando aqui para achar um lugar, para estacionar o carro, para vir trabalhar. Ah, você poderia vir a pé? Poderia, é saudável. Mas às vezes a gente sai daqui da Câmara e vai para uma outra reunião, vai atender uma outra comunidade. Quem sabe que é o serviço público, como é que é? Então eu quero parabenizar esse acordo e só vem aí, né, dar a força, né, fortalecer, dar mais alegria para a gente trabalhar com transparência e buscar uma qualidade de vida melhor para Ouro Preto. Ouro Preto precisa de caminhar, não é mesmo? Tem tanta coisa que poderia ser feita aqui, mas é um infame que trava ali, não sei o que aqui, e a cidade fica para trás. Você vai em Mariana, você vai em Tabirito, você vai em Ponte Nova, você vai em outras cidades, tudo crescendo, trazendo aí um recurso de qualidade de vida melhor. E aqui Ouro Preto fica tudo emperrado. Então mostra aí que a justiça está a favor daqueles que pensam para o futuro da nossa gente, nosso povo, que é o nosso patrão. Agradeço, presidente, pela oportunidade.
Continua aí as indicações.
Indicação 191, encaminhada ao prefeito, solicitando que a mesa interceda junto à Secretaria Municipal competente, solicitando aos mesmos que estude a possibilidade de construção de uma pista de caminhada saindo do bairro São Cristóvão até o trevo do nosso município. Vereador Dentinho.
Em discussão?
Em presidente.
Com a palavra, vereador Dentinho da Rádio.
Eu só estou reforçando o pedido que eu fiz, eu estava muito empolgado no começo do mandato. Quando eu entrei aqui, achei que a coisa ia fluir bem. Fizemos essa indicação desta pista de caminhada, saindo do bairro São Cristóvão, chegando no trevo da cidade, onde que todos os dias, quem quiser ver, que está me ouvindo, né, os internautas e também aí os radiovintes, a plateia que está aqui, nosso querido povo representado aqui, os vereadores, não é mesmo? Cumprimento mais uma vez, boa tarde. Nós pedimos porque quem quiser ver, é só ir a partir das 5 horas da manhã. Às vezes eu estou no programa lá da rádio, pessoas estão me ligando, 4 horas da manhã, está saindo para caminhar daí o trevo e voltar. Pessoas que vão trabalhar aí no comércio, nas empresas respectivas. Pedimos com toda alegria, tinha muito dinheiro naquela época, ainda tem. Saber trabalhar ainda tem muito dinheiro. Mas naquela época estava dinheiro para dar com pau. Então, a gente ficou satisfeito, animado, e não foi feita a pista de caminhada, não foi entregue as academias ao ar livre que nós fizemos indicações aqui para os bairros e distritos, só alguns bairros e um distrito aí que recebeu, mesmo assim não foi nessa gestão, na outra gestão, que foi Cachoeira do Campo, contemplada como academia do ar livre, que o deputado Alencar da Silveira, que ajudou a trazer para cá, e essa foi na época de Angelo Oswaldo ainda, e nós pedimos essas academias ao ar livre para todos os bairros. Foi colocado em algum bairro aqui, em um bairro aqui, né? Que foi contemplado, parabéns o bairro, mas os outros não foram, dois bairros, né? Contemplados aqui, né? Um do lado do outro. Os outros não receberam, parabéns o povo, nada contra, o povo tem que ter mesmo qualidade de vida. Nós estamos com muita gente depressiva aqui dentro da cidade, pessoas que estão com problema de hipertensão e precisa de caminhada mesmo. Hein? Diz Chiquinho que é bairro de solidariedade, por isso que foi para lá os dois bairros. Então, é lamentável. Então, estamos fazendo mais uma vez o pedido, presidente. Eu sei que talvez esse governo não vai fazer mais, mas já fica aqui uma prerrogativa que a gente deixa para que o povo, a próxima gestão, pense na qualidade de vida do nosso povo, da nossa gente, que faz caminhada ali todos os dias, presidente, e não tem uma segurança maior para fazer sua caminhada. E para finalizar, presidente, nesse mesmo pedido, eu fiz pedido de um portal bacana, seja bem-vindo, Ouro Preto, iluminar o trevo, e nada foi feito. É lamentável a gestão que está aí, não pensou na qualidade de vida do povo e nem na segurança da nossa gente. fico muito estarrecido com a situação. Obrigado, presidente.
Presidente.
A palavra é o vereador Nicodemos.
Boa tarde, presidente, vereadores, plateia presente, povos, nas rádios, que estão nos ouvindo. Vereador Dentinho, realmente, ali no Veloso, saída ali, até no trevo, ali, tantas pessoas caminhando, né? A gente, eu já vi.
Não, uma boa.
Diariamente a gente vê, né? O pato está subindo de manhãzinha. E é realmente, aquela pista de caminhada ali, né? É uma coisa importante, seria uma coisa importante para aquele povo ali, né? Que é a comunidade ali de São Cristóvão. Mas não foi só ali que foi pedido. Taquaral também foi pedido. Várias outras coisas, indicações foi pedido. E coisas às vezes simples, infelizmente o governo atendeu, né? Mas né, vamos aguardar, que eu creio que nos restos de governo aqui, agora no momento, né? Esse mandato, eu creio que é difícil. Mas se quisesse. Né? Aqui no caminho da fábrica, ontem, ali para chegar o acesso à BR, ontem eles colocaram asfalto. Né? Colocou o pinche lá e foi e colocou o asfalto ali. Então, eu creio que não é tão difícil assim. Não é tão difícil. É restaurar aquele calçamento ali, aquelas. Calçamento, não, o acostamento do asfalto ali, fazer uma pista de caminhada ali no Veloso, aquele povo do bairro São Cristóvão. Obrigado, presidente.
Continue em discussão, em votação, aprovado por 14 votos.
Para a próxima gestão executiva,
próxima
fazer
indicação,
essa pista caminhada.
Indicação 98, encaminhada ao prefeito municipal para que o mesmo interceda junto à Secretaria Competente, solicitando limpeza e reforma do calçamento da rua Gustavo Afonso Figueiredo, bairro Nossa Senhora de Luz. Vereadora Regina.
Em discussão.
Senhor presidente.
A palavra, a vereadora Regina.
Primeiro, boa tarde a todos os presentes, colegas vereadores, servidores, telespectadores, internautas, rádio ouvintes. Temos rádio ouvintes? Não, né? Temos?
Temos.
Então, foi, o debate foi tão longo, estou na dúvida.
Graças a Deus.
Graças a Deus, é. A mesa aí, todo mundo. A gente vem pedindo já algumas indicações. Eu já falei aqui nesse mesmo microfone que eu tenho um carinho muito especial, né, lá pelo Jardim Alvorada, que eu morei muitos anos, então fiz muita amizade lá, tanto no Jardim Alvorada como no Nossa Senhora de Lourdes. E eles têm queixado muito da falta de manutenção nas ruas, né, da limpeza, da capina. Então, a gente aí, mais uma indicação, pedindo aí encarecidamente, né, tanto a Secretaria de Obra quanto a Secretaria de Meio Ambiente, que dê uma olhada com carinho lá, tanto no bairro Nossa Senhora de Lourdes, quanto lá no bairro Jardim Alvorada. Obrigado, senhor presidente.
Presidente.
A palavra é o vereador Dentinho.
Parabenizar a nossa companheira Regina, mas só que ela pediu aqui, não é só ali na Gustavo Afonso que ela viu e bairro Nossa Senhora de Lourdes. Ela está de parabéns, mas você pode andar Ouro Preto inteiro, que o caos é real. Os passeios estão em situação difícil, a mobilidade de Ouro Preto, ainda ninguém pensou nisso. Né, fica nessa coisa parada, essa coisa aí ofuscada, no crescimento, a qualidade de vida. E a expectativa do nosso povo é de viver mais. Né, a expectativa do nosso povo, ontem eu estava conversando com o médico, fui levar os exames, ele me disse, olha, Leitinho, a expectativa do povo é de chegar aos 80 anos com vitalidade. E Ouro Preto, para andar aqui depois, que a gente eu mesmo já estou com meus 40 e alguma coisa, eu já sinto aí as ladeiras, lugares para a gente poder passar. Então, tem umas confluências nos passeios aqui que ninguém tomou providências. Essa Casa Legislativa, junto com os órgãos competentes institucionais aqui da cidade, né, que representa as instituições, nós precisamos de reaver Ouro Preto. Claro que nós temos que cuidar do patrimônio histórico da nossa gente, mas não podemos deixar o povo também à mercê. Está uma cidade parada, uma cidade que realmente não traz um recurso melhor para a qualidade de vida da nossa gente. E as pessoas estão deprimidas, as pessoas estão sufocadas, as pessoas não têm um lugar para caminhar, não têm um passeio para andar, você tem que disputar as ruas com o carro, porque você tem que sair às vezes do passeio, que tem uma escada, os degraus, que não dá, você chega com um alteamento de degrau, do outro lado não tem jeito de você descer. Então é preciso de olhar isso não só lá no bairro Senhora de Lourdes, mas para todos os bairros. Começaram a fazer os passeios aqui na Padre Rolim, onde caiu aqui aquela terra aqui, perto do Palace Hotel, perto aqui da rodoviária. Fizeram de um lado, e do lado da rodoviária mesmo, até hoje, está do mesmo jeito. E as pessoas estão andando num passeio, não é mesmo? É, debilitado. Então, parabéns à vereadora, mas que a Secretaria de Obras com o Meio Ambiente olha em toda a extensão de Ouro Preto, para que nossa gente possa andar com segurança na cidade de Ouro Preto, onde nasceu o berço da liberdade. Grito a liberdade.
Continua em discussão. Presidente. Com a palavra vereador Alisson Gugu.
Eu quero só dizer que nosso voto é favorável, obviamente, e dizer, vereador Dentinho, que nós discutimos, debatemos muito sobre mobilidade aqui, sim, durante 3 anos e meio. Né? Sempre fizemos isso através de audiência, através de proposições que viraram leis, inclusive. Né? E só para relembrar, né, gente, o pouquinho de mobilidade que podia ser feito, diante de toda incompetência na administração pública, era apenas a pintura de uma faixa de pedestre, de várias faixas de pedestre, que não foi feito. Então, só para lembrar aí as pessoas que estão aqui, as pessoas que estão nos ouvindo, nós falamos muito, debatemos muito, a cidade não avançou, porque nós temos um prefeito que já passou da hora de deixar esse cargo, já passou da hora de entrar alguém que possa realmente ser um visionário e entender que a cidade tem que ser para a população, tem que ser para as crianças, para os jovens e para a nossa população idosa.
Continua em discussão. Em votação. Aprovado por 13 votos.
Indicação 210 encaminhada ao prefeito para que o mesmo, junto à secretaria competente, atendendo os pedidos dos nossos munícipes, realize em Amarantina. Construção de lombada abaixo assinado em anexo. Rua São Gonçalo, entre o número 47 e 72, pavimentação da Rua Nossa Senhora do Rosário. Limpeza do Rio Maracujá e implantação de linha de ônibus com 2 horários diários, todos os dias da semana, entre povoados de Riacho e Cidade de Amarantina. Além disso, manutenção, patrulhamento das estradas dos distritos de Amarantina, Santo Antônio do Leite e Engenheiro Corrêa. Vereador Tiago Mapa.
Em discussão? Em votação? Ô,
presidente, espera aí, falar um pouquinho.
Então, questão de ordem, Regina.
Eu queria parabenizar o Thiago, e se ele deixar, eu queria também assinar. A gente é daquela região, a gente vai muito lá. Eu queria até pedir o empenho do vereador Dentim, que é PT. Sabe por quê, vereador? Antes eles faziam uma manutenção melhor naquelas estradas. E agora eles estão deixando muito para a última hora. Só patrola, muito mal patrolado, está atolando na poeira, atolando, porque eles não jogam escória e nem pode ser minério, não sei. E eu acho que, assim, falta mais empenho do DR, junto a Gerdau, a Bemil, que são empresas que utilizam muito daquela estrada, passa muita carreta pesada, mas são muitas, 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 muitas. Eu acho que deveria haver uma parceria do governo do estado, né? Junto ao DR e as empresas, para fazer uma manutenção digna lá, julgar um caminhão-pipa, sobretudo em Engenheiro Corrêa e Santo Antônio do Leite, o povo está sofrendo muito na poeira. Então, a gente percebeu, nós, moradores, eu estou falando como usuária também da estrada, que as duas últimas manutenções feitas agora nesse atual governo não foram a contento. Eles pararam na metade do caminho, não terminaram. Então, me ajuda aí, vereador, junta lá o deputado Duval, que é uma pessoa tão bacana, tão acessível, para ver se eles têm mais empenho, mais carinho com aquela região, que é uma região, inclusive, que contribui muito para os cofres do Estado também. Né? Então, parabenizar o Thiago aí pela questão, apesar de que não deveria ser uma indicação, porque lá é estadual, não é municipal, deveria ser uma representação ao DR, né, junto ao governo do Estado.
Continua a discussão.
Presidente.
Vai pedir pela ordem, que já botou. Pela ordem, o vereador, Tiago.
Hugo, vai tirar?
Tem um abaixo-assinado aqui da comunidade, estivemos visitando várias casas lá, porque está o caos, né? Principalmente na estrada. Ficou muito bom quando fez, passou aquele rolo compactador, tudo, mas virou um caos. E as outras questões, limpeza do rio, implantação de linha de ônibus, tudo, a gente vê que é constante isso, o pedido é constante. E a gente espera que o município faça, né? São coisas mínimas.
Que na realidade a questão da estrada, lei de dinheiro correr, é representação, vereador. É. Não indicação, porque ela é estadual, não é
sim,
municipal.
Sim, sim. Mas eu indiquei também para o município, porque fala de outra questão também aqui. Aqui fala da questão do Riacho para Amarantina aqui junto, na mesma indicação. Que é, estão pleiteando aqui uma linha de ônibus com dois horários diários. Inclusive também convido o vereador... Não, eu estou falando a linha de ônibus que estão pedindo. Convido o vereador Wander também para assinar, junto com a vereadora Solange e a vereadora Regina, porque pleitei os dois lados. E tem um abaixo assinado, aqui, dos moradores do Riacho.
Discussão?
Cópia, presidente.
Em votação? Aprovado por 13 votos.
Indicação 202, encaminhada ao prefeito municipal. Solicitando melhorias para os seguintes logadores da bauxita. Conclusão do asfaltamento da Avenida Perimental, além de limpeza e capina em toda a extensão da rua Alves Bressan e no terreno ao lado e em frente da residência do número 100, por onde passa a rede de alta tensão da CEMIG. Nessa mesma via justificativa, trata-se de solicitação da comunidade. Vereador Wallace Gugu.
Em discussão.
Bom, presidente,
são
duas solicitações numa indicação. A da Álvaro Bressan, a rua se encontra tomada de mato, como se pode ver nas fotos. Aí é um caminho onde o pessoal já utilizava com o supermercado, com aquela escola técnica que se encontra, e principalmente os estudantes que por ali moram, bairro Lagoa, JK, eles utilizam aquele espaço e a própria comunidade. Dá para perceber que não há limpeza há muito tempo e percebe-se também, tristemente, que a segurança daqueles que utilizam fica comprometida. Então, a gente pede mais uma vez que a prefeitura haja, que a prefeitura faça. E, falando da Avenida Perimetral, eu queria só relembrar, né, gente, a Avenida Perimetral jogaram uma capa de asfalto lá, nós cobramos aqui, não utilizaram nenhum maquinário pesado, já soltou tudo, ou seja, um dinheiro que foi utilizado com uma baita responsabilidade, como quase tudo que esse governo apresentou até hoje. O asfalto, a gente brinca, infelizmente ainda tem que brincar com isso, né? Chama asfalto sonrisal. Você joga o sonrisal num copo de água, o que ele faz? Ferve e entorna do copo, né? O asfalto é a mesma coisa, ó, que viu água, soltou todinho. Eu não me lembro qual foi a firma, o vereador Léo, mas a gente vai pesquisar, porque nós cobramos isso aqui durante, principalmente depois, né, do asfaltamento em 2003 para cá, infelizmente. Volto até relembrar aqui que o secretário de obras esteve aqui, disse que aquele asfalto seria refeito e que cobraria da empresa, mas infelizmente é conversa para boi dormir, né? Então, a gente cobra novamente que agora, com essa farra do asfalto, que possa chegar lá. O prefeito está com muita boa vontade no final do mandato, né? Então, quem sabe ele não conserte o erro, mas que não equipara o mau uso do dinheiro público.
Com a palavra, vereador Chiquinho de Assis.
Ô, vereador Gugu, a empresa foi a contorno.
Bem lembrado, vereador.
A mesma contorno que estava fazendo umas obras aí para o governo federal, do estado, aqui. Mas eu queria chamar a atenção do senhor para outra coisa. Ali, inclusive, tem uma escola de idiomas muito importante, que fica ali para cima, chama-se Aliança Francesa. Então, é a escola que a minha esposa dirige, e constantemente ali, nós sabemos que, meados do ano passado, uma família foi sequestrada ali. É um sequestro relâmpago, onde as pessoas mantiveram um casal de irmãos dentro de casa, em seguida fugiram. Para fugir ali é muito fácil, porque com aquela mata ali, ó, a iluminação não está boa na rua. Então, essas são as mazelas que não aparecem em todo local. Mas, vereador Gugu, o senhor falou da bauxita, e a gente tem que ser arisco aqui para poder falar recentemente, que não dá para para ter a liberdade total, por causa da tribuna que foi cortada. Mas eu fiquei sabendo de uma notícia hoje estarrecedora. Lá no campo, na praça, do Pro, onde tem a quadra ali, o tão sonhado centro de esportes, disseram que só a pessoa que faz a faxina ali, só faz a faxina no lado da grama, vereador. Não faz a faxina na quadra, não. A quadra está imunda. E é onde o grupo da melhor idade, quando chega para fazer as atividades de ginástica, eles fazem ali o aquecimento, dá uma caminhada, uma corridinha. Mas aí disseram o seguinte, que é a autorização dela de não mexer ali. Só limpar no outro lugar.
Será por quê, vereador?
É a perseguição, é. Eu acho que eles colocaram na quadra escrito assim, GU, GU, né? Gugu. E aí eles estão perseguindo o senhor lá, ué. Não estão querendo deixar. É essa a realidade que Ouro Preto vive. Como a gente tem liberdade aqui na Câmara para falar e não pode nos tolir, é desse tipo de opressão que o povo de Ouro Preto quer sair. Onde não faz limpeza num lugar porque um vereador sempre pediu aquela obra, porque o outro vereador pediu. Agora, vereador Dentinho, o senhor vai sofrer isso no lombo também, o senhor vai ver. Vai fortalecer o senhor, vai perceber. Então, essa opressão está generalizada. Eu ouvi dizer por aí, um passarinho me contou, não pode nem falar o nome do passarinho, porque senão ele entra em extinção amanhã, eles acabam com ele. Da espingarda, tiro de espingarda no passarinho. Me contou que estão forçando os comissionados da prefeitura para vir na convenção amanhã. Do PSDB, do DEM, Solidariedade. É essa a realidade que nós vivemos. Estão tentando tolir as liberdades, as escolhas. O povo de Ouro Preto levanta a cabeça. Entenda, quando vê que a quadra lá está toda suja e do lado está limpo, não limparam porque o vereador Gugu ficou pedindo aquela obra e a oposição, que a comunidade pediu aquela obra e confiou isso ao vereador. Que o vereador Dentinho pediu também, agora piorou. Vocês dois agora, vereador Dentinho, já, nossa, agora que não faz mesmo, não limpa nada. Então, comunidade, mas lembra que quem paga o prefeito, quem paga quem está fazendo a faxina é você, é o seu dinheiro. Né? Muito obrigado, presidente.
A palavra, vereador Alisson Gugu.
Acho que as palavras do Chiquinho... Eu queria complementar, então, Chiquinho, você, quis, né, você pediu para completar lá, falando do bairro Bauxita, eu queria complementar. Se fosse somente, e não discordo não, mas se fosse somente a quadra do bairro Bauxita, eu acreditaria piamente que era uma perseguição a nós vereadores, Gugu e vereador Dentinho. Né? Gugu, desde muito tempo, vereador Dentinho passa a ser uma presa, né, vereador? Mas é o seguinte, gente, Ouro Preto está abandonado. É prova de que a perseguição foi ao povo ouropretano, e muitos já diziam isso nas ruas. O prefeito veio para vingar a última derrota dele nas urnas. E foi tá aí demonstradamente, com todos esses equívocos, com todos esses indícios de corrupção que tem acontecido. Nós vamos falar isso daqui a pouco, o Ministério Público com a Operação Minerva, segunda etapa já apurando fatos, terceira etapa já apurando fatos terríveis para a nossa cidade. Nós não podemos ficar felizes com isso, né? Mas vamos falar disso aqui. Portanto, gente, a perseguição ao povo ouropretano, aquela quadra, a área, espaço público, gente, é para o bom encontro, para boas relações, as pessoas estão ficando nos seus trabalhos, dentro das suas casas, de frente aos computadores, de frente aos celulares. Então, áreas de lazer é para isso, para o bom encontro da nossa comunidade, para bater um bom papo, para se relacionarem. Ele está furtando a população disso. Que pena, seu prefeito. Que pena. É por isso que administrativamente o senhor é uma péssima pessoa, péssimo profissional. Somente isso nesse momento.
Presidente. Palavra, vereador Dentinho da Rádio.
É interessante que nós pedimos aquele espaço esportivo para a Bauxita, pensando na qualidade de vida do nosso povo, da nossa gente. E é lamentável que nesses 3 anos e meio que nós estamos aqui,
Foi falar que ia fazer aquele espaço. Inclusive teve um deputado
eu falava com você.
Que perguntou quanto que custaria para fazer aquela obra. E eles levantaram na época que ele ficava 600 mil para fazer todo o projeto que eles têm lá. Né, já em tese. O deputado falou, então manda a papelada, junta tudo aí dentro da garantia, dentro da legalidade, que eu vou arrumar aí da verba parlamentar os 600 mil para fazer e melhorar esse espaço aí do bairro Bauxi, desse espaço esportivo. Sabe o que aconteceu, vereador Chiquinho, vereador Gugu? Um deputado ofereceu para eles arrumarem os papéis todos dentro da... Né? Um deputado mandou. Eles perderam o prazo. Não mandaram nenhum papel, não tiveram competência de mandar nenhum papel, ajuntar o processo, arrolar o processo todo, para poder o deputado, com a verba dele, parlamentar, pudesse reforçar o espaço lá. Já era para estar pronto, mas não tiveram competência, aquilo que eu sempre falei aqui, que quer receber os bons salários, mas não tem competência para poder buscar recursos, tem, mas não souberam buscar. E aí um passarinho me contou que tem alguns aí na rua falando, mas não votaram em fulano, em Bertano, esse clã não, que vereador tem que ser 4, 5 mil votos para eleger na eleição que está. Pô, vereador que tiver 4, 5 mil votos aqui, passa aí candidato a prefeita. Você vê que o vereador mais votado da cidade em outrora, aqui na nossa cidade, em outros tempos, foi o ex-vereador Júlio Pimenta, que teve 2.115 votos, parece, não falo a memória, mas esse por menores aí. E olha que ele trabalhou. E o vereador Léo, que teve uma votação também expressiva. O dia que um vereador, sendo oposição, o dia que um vereador conseguir 4 mil votos aqui para vereador, ele precisa vir candidato a vereador, não vem candidato a prefeito. Então, vocês não escutam essas alaridos aí, não? Essas conversinhas para boi dormir aí, não? Que isso aí é intriga da oposição e maliciosidade. Chamando vocês, desculpa-me, meu povo, de desentendidos que não sabem fazer política, que você sabe fazer muito bem. E o povo não está brincando, não sabe quem é quem e sabe como votar, está sabendo bem na urna. Então, para com essas conversinhas bobas, que vai lá que o vereador tem que ter 4, 5 mil votos, que não existe não. Diga que o vereador desses aqui tiver, ele pode ser candidato a prefeito. Léo teve o último aí, mil e alguma coisa. Está tentando ser, ele é pré-candidato a prefeito agora. Né? Ele não chega, e olha que a campanha do companheiro é grande. Ele não conseguiu chegar a 4 mil votos, então está uma meia dúzia aí, puxa saco, está aí na rua. Tá? Uns bebedor na vaca, uns mamador nessa vaca que está secando o leite. Aí fica começando a fiada aí para a rua fora. Obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador Alisson Gugu.
Presidente, para encerrar minha participação na nossa indicação, eu queria dizer o seguinte. Vereador Dentinho, o deputado João Vitor Xavier, uma luta muito grande que nós tivemos. O senhor sabe que ninguém mais do que eu é apaixonado com aquela área de lazer, não. Pode ser igual, mais do que eu não. Porque eu nasci, cresci ali. Foi ali que eu conheci meus melhores amigos.
Jogamos bola lá junto.
Foi ali. Juntos. Não estou com vontade de chorar, não. Chorar, eu tenho vontade de chorar quando eu vejo a cidade abandonada desse jeito. Foi ali que eu cresci, conheci meus amigos e conquistei o respeito daquela comunidade. Então, mais do que eu, não tem ninguém ali apaixonado com aquilo, não. Então, portanto, desde o início do nosso mandato, nós buscamos discutir, debater e, principalmente, buscarmos a solução. Porque quando ia lá na Secretaria de Obras, na Secretaria de Esporte, falava que não tinha dinheiro. Então nós buscamos uma emenda parlamentar de 100 mil reais que poderia ajudar muito. Tanto que há uma licitação aberta que, salvo engano, o valor é 365. É 265 mil e menos os 100. Não fizeram porque não tinham interesse ou porque não tinham capacidade, qualificação para conseguir conveniar com o governo de Estado e receber isso naquele momento, principalmente. Então é isso. Eu quero dizer que o que nós precisamos é que realmente as coisas sejam feitas. E não tem preocupação nenhuma com essas pessoas, vereador Dito. Sabe por quê? O nosso papel aqui é muito maior do que ficar batendo pau para obras. Principalmente ficar pintando rua de preto. Principalmente. A nossa obrigação aqui é zelar pelo recurso público. Fazer com que ele seja gasto de forma correta, de forma responsável. Isso nós não vimos absolutamente em quase nenhuma das obras que foram feitas por este governo.
Presidente, já que ele comentou ali 365 mil na época, mais ou menos.
365 mil reais agora, já licitado para enganar a população e não será feito.
E na época que foram buscar, que eu levei lá para conversar com o deputado Durval Ângelo, que queria, nessa veia parlamentar, trazer o recurso para arrumar aquela quadra, eles falaram comigo que cabe 600 mil. E agora é 365 mil. O que, que vai fazer lá agora, então? Se antes era 600, e agora fazer o que lá? É lamentável a farra e a falta de respeito com o nosso povo de Ouro Preto. E não pegaram 600 mil da veia parlamentar do deputado Durval Ângelo, porque não tiveram competência de mandar os documentos em tempo. É brincadeira. Uma gestão dessa que não tem compromisso com o dinheiro público ou nossa gente.
Presidente.
A palavra é do Chiquinho.
Eu só queria falar que o cidadão que está nos ouvindo... Vereador Gugu, o cidadão que está nos ouvindo fica aí pensando, 1.000, 1.300, 1.400, 1.000, 1 milhão, blá, fica assim, o que, que é isso? Dinheiro para dar com pau mesmo? E é, ué, porque nós somos uma das cidades mais ricas de Minas Gerais, ainda permanecendo sendo uma das 10 maiores arrecadações. Mas aí eu queria trazer aos senhores um caso, que no recesso não deu para a gente discutir, já que está falando de 300 mil para cá, 300 mil para lá, é a história de um garoto hoje maior de idade, chama Jean Charles, do bairro São Cristóvão, né, um autista, tem uma deficiência mental já constatada, e em 2009, por um ofício da doutora Lúcia, ele foi internado numa clínica que chama Senza. Não é? O senhor conhece. Clínica boa, né? E aí, nos chegou as nossas... Chegou a informação de que a prefeitura não estava pagando. Aí a gente foi e mandou uma representação à empresa. A empresa rapidamente, a clínica, né, rapidamente nos respondeu, disse que a prefeitura não pagava desde novembro de 2014, portanto, quase 2 anos, que o prejuízo desse tempo chegava a 300 mil reais de dívida com a clínica. E a clínica, durante esse tempo, não deixou de dar atendimento, ficou segurando a onda, né, porque ele, inclusive, é de um lar com dificuldade, quem conhece sabe, né, eu já vivenciei cenas, assim, infelizmente, situações muito precárias dele, andando nu pelo bairro, não por culpa dele, pela doença dele, pela, né, ele fica agitado, está no outro lugar. E ontem, depois disso tudo, a clínica veio e entregou esse menino aqui em Ouro Preto. Foi de 2 anos sem pagamento. Aí o procurador do município foi na minha página no Facebook, eu fico feliz de mostrar a eles como que trabalha com transparência, que a gente vai e coloca as notícias da população. Aí ele foi lá comentar. Foi lá comentar, a verdade não é essa, meu caro vereador. Colocou uma decisão judicial que eu tenho aqui, né, deixando claro que o Poder Judiciário extinguiu a ação de 2009. Mas extinguiu a ação por quê? Porque o município cutucou para que fosse extinta. Isso é uma questão do mérito judiciário. Agora, eu coloquei lá e volto aqui a questionar, é o mérito humanitário. O que, que vão fazer com esse menino? A mãe vive em tratamento constante na saúde mental. O pai, nós sabemos também. E a criança? O que, que vai fazer? Vai continuar andando nua pelo bairro São Cristóvão? Sendo achincalhada? Né? Sendo judiada? O menino ainda é albino. Ele não pode andar sem protetor solar. Quem vai cuidar disso agora? Então é isso aí, ó. São 300 mil... Pode ser torrado num final de semana com um show, mas pode significar a vida de um ser humano. Então, do ponto de vista judicial, a prefeitura está certa, entra lá e recorre, porque é uma prefeitura sem humanidade. Prefeitura que não se preocupa com o outro. Desculpa essa saída de tema, mas é porque quando fala 300 mil, 300 mil, por causa de 300 mil, hoje a gente está vendo um jovem aí abandonado no nosso município, infelizmente.
A palavra é a do Léo Feijoasco.
Presidente. Estamos na indicação ainda do Asa Gugu, nós fomos da limpeza, a casa de recuperação, a saúde, porque a indignação é muita mesmo, né? Mas sobre a questão de perseguição, como nós já estamos aqui há 11 anos, né? E a gente não volta mais para cá, todos sabem disso, né? Para como no mandato, né? A gente pode voltar para assistir uma reunião, para usar a tribuna livre. Mas essa questão de perseguição de todos os governos, como na minha vida nada foi fácil, nós, em Padre Faria, nós estamos esperando um campo de futebol 23 anos. Ele ainda não está pronto. Mas até o governo passado disse que desapropriou o terreno e se omitiu com... governo passado, não é esse governo. Se omitiu com o furto do roubo daquele terreno lá. Nós estávamos jogando bola, ainda era jovem ainda, 23 anos atrás, estava com 21. O dono do terreno chegou com um revólver, André. Aliás, chegou com a 44. E mais uma reta escavadeira. Como é que você mexe com um homem desse? Revólver e o operador fazendo canaleta no campo, proibindo nós jogar bola, que a prefeitura subiu, na época o prefeito era Anjo, o vice era Flávio, subiu no Morrinho, colocou placa lá que o terreno era da comunidade e não foi lá defender a gente, não. Depois Anjo virou virou secretário de Cultura do Estado, como ele é hoje, nunca foi lá para nos defender. Pois veio Zé Leandro, não fez o campo, o Ângelo voltou mais duas vezes, Marisa, Zé Leandro, campo lá ainda. Até hoje não está pronto. Até hoje o campo não está pronto. Tem 23. Então isso é uma perseguição com nós da comunidade. O campo da Ladeira, a gente pediu uma roçação em 2006, na Secretaria de Obras, daquele campo lá. Não foram. Nós tivemos que pagar do bolso. Então, perseguição em cima da gente já é anos. O próprio fechamento em 2010 da escola, né, que leva o nome do ex-vereador dessa casa, Flávio Andrade, leva o nome do pai dele, foi fechado pelo governo passado, porque a gente foi majoritário lá naquela urna, das duas últimas eleições, nós é majoritário lá na Serra. Perseguição também. Então, a gente já está acostumado com essa perseguição. E muito. Não é fácil, não. Teve região aí que já teve patroleiro que passou com a patroa, a hora que passou em frente ao sítio de fulano de tal, porque apoia a gente, aumentou, subiu a lâmina da patroa. Então, o despreparo é muito grande. Nós temos que ter uma renovação mesmo no poder. Porque não basta os mesmos voltarem, não. Tem alguns que passou, tem qualificação, alguns de assessoria, de secretaria. Mas está cheio de rato pedindo voto aí, que fez rolo com material de construção, fez rolo com material de fazer casa popular, fez rolo com remédio. Tem um tal aí na Secretaria de Saúde aí que pagaram aquele absurdo naqueles paladrapos, naquela época. Está tudo rudeando, querendo voltar para o governo. Tudo rudeando. As pessoas têm que vigiar, que perseguição sempre teve. Deixar a Rua das Tulipas no bairro Santa Cruz, 7 anos, sem poder transitar carro lá, isso é perseguição também do governo passado em cima do vereador Léo, que teve uma votação boa no bairro Santa Cruz. Deixou 7 anos sem fazer um muro na Rua das Tulipas, no bairro Santa Cruz. Na Rua das Rosas, ficou intransitável durante quase 6 anos. Por quê? Porque o povo da Rua das Rosas vota com o Léo. Deixou sem fazer um muro lá. Então, perseguição, vereador Dentinho. Sempre tem mesmo em cima de vereador aqui. Sempre tem. E pior que penaliza... as pessoas. Nós ficamos 5 anos sem a ponte do Caminho da Fábrica que o governo passado fez e ela caiu. Depois nós tivemos que esperar ele 8 anos para poder voltar e fazer ela de novo para ver se não cai mais. Aí ontem à noite eu passei lá naquela rodovia, ali naquele entrocamento ali, saindo da BR, estão fazendo o asfalto sem uma drenagem, sem meio-fio. Meu Deus, o que é isso? Que brincadeira. Isso é bandidagem. Isso é bandidagem. Aquele asfalto fazer o da Desdeira de Matos até na linha, estava preparado para receber o asfalto. Agora, da ponte até na BR, não está preparado. Estão fazendo esse meio-fio lá. Isso é covardia com o dinheiro público. E assim também, o governo passado também, em 2008, fez asfalto numa parte da 15 de agosto, quando era Anjo também, fez uma parte na 15 de agosto, que não tinha condições, tinha que fazer drenagem primeiro. Então, a canalice, ela se repete. Entra o governo, entra prefeito e sai prefeito, a canalice se repete. Obra sem fundamentação, sem estrutura adequada, sem drenagem. Infelizmente, em algumas ruas, consegue, sou favorável. Agora, em outros, não. Aquela ali, depois do Bigode, onde nós fomos nascido e criado, né, vereador Paquinha? Quantas vezes as nossas mães pegou na nossa orelha podendo ir para o Bigode nadar. A gente vê aquilo hoje tudo invadido, tudo cheio de mato, e agora fazendo uma gambiarra daquela, da ponte para cima, da ponte para trás, bacana fazer. Já está quase pronto, mas dali para cima é um absurdo. Aquilo, nas primeiras chuvas dos findar de novembro, até mesmo, tomara que chova, que tem que chover.
Peço que conclua, vereador.
Vai finalizar. Aquilo é desperdício de dinheiro público. Teve prazo para se planejar aquilo ali, nós viemos cobrando continuamente aquilo ali e não fez. Mas é lamentável. Mas a gente vê como que os poderes ainda dos homens aqui na Terra ainda conseguem triunfar por um tempo. Porque aquilo ali tinha que ter a polícia chegar e proibir. Será que nós, vereadores, conseguimos chegar e proibir fazer aquele asfalto lá, daquela forma? Nós não conseguimos. Não consegue, aquilo é puro desperdício público. Poderia pegar aquele asfalto que está fazendo lá e lá fazer a drenagem na Rua dos Cravos, no Santa Cruz, e colocar aquele asfalto lá, onde não tem o final da rua, lá nem calçamento tem. Então, isso é falta de planejamento e é bandidagem dos mesmos governos os que passaram esse continuismo que está aí já há anos.
Com a palavra, vereador Chiquinho de Assis.
Eu só queria mostrar uma coisa. Fico feliz, vereador Léo, está dando esses apontamentos que a gente dava. Agora toma cuidado, já que o senhor vai ser adversário, né? Esse grupo aí, eles vão sair falando.
Não posso ser adversário do povo de Ouro Preto.
Claro que não, como ninguém aqui é. Eu acho que não. Se alguém é, o senhor pode apontar o dedo aí, mas eu acho que não. Mas eles costumam usar mal, dizer que não gosta de asfalto, olha lá. Não, o que fazem comigo?
É aquele ponto daquele asfalto, Chiquinho.
Cuidado para você não beber desse veneno deles, que é amargo, mas a gente tem coragem.
É aquele
de falar.
Ponto de asfalto que eu
vereador
sou crítico
Gugu,
aqui.
Queria te mostrar que o valor da obra, na verdade, é R$418.462. Está lá, foi homologado hoje.
Pois é.
Cidadãos que escutam a reunião contribuem aqui, viva a internet, viva as redes sociais, porque o dinheiro é dele. Um valor global de 418 mil. Fora as possibilidades do aditivo para aqui e para colar. Agora, o povo da Bauxita, fica esperto que esse dinheiro é seu, o povo de Ouro Preto, fica esperto que o dinheiro é do povo de Ouro Preto. Né? E se fizer um grande centro de esportes ali na Bauxita, não fez mais que a obrigação. Mais que a obrigação. E mais, honrou com um pinguim da palavra de tanto que prometeu naquela região. Obrigado.
Fala, vereador Nicodemos.
Vereador Gugu, eu vou reclamar aqui, tem tantas reclamações, né? Obras inacabadas, né? Inacabadas, paralisadas no meio da situação das obras. Nós temos no bairro Muda Queimada, né? Rua do Ouro, asfalto ali, Muda Queimada. A Rua do Ouro aguardando, o povo ansioso com asfalto, um reparo para ser feito. Né? Fazer um reparo na rede. E foi fazer o reparo na rede, o asfalto foi embora e não voltou. Né? Não voltou lá. Mas tá, até hoje não vai. Pelo que a gente vê, não vai, né? Tem várias obras aí paralisadas. Na área do esporte, a quadra no Márcio da Piedade. A quadra da Piedade está lá. Está lá, tem que cair em cima da água lá, desmoronar em cima da água. O secretário foi lá, olhou, né? E não pode acontecer o dia que está aqui. E está lá do mesmo jeito. Eu acho que judiar do povo. Não pode fazer esse tipo de coisa. O povo está ali ansioso, aguardando a obra. O que faz? Que faça, tá, já está fazendo ali próximas outras ruas, que vai lá e daí mesmo dá o acabamento. Né? Igual foi feito ali o asfalto, já disse na perimetral, né? Foi lá, fez lá um cascalho lá, saiu e não voltou para terminar. Em vários lugares, né? Tantas obras paralisadas, sem acabamento. Obrigado, presidente.
Palavra vereador Wander Buquerque.
Presidente, eu vou voltar aqui um pouco na indicação, mas a gente vai fugir um pouquinho também, porque é o seguinte, na indicação do vereador Alisson Gugu aqui fala em limpeza, né, também. E foi protocolado aqui hoje na Câmara, até uma proposta da empresa Arbor, que é uma empresa que faz coleta de lixo, capina e varrição em várias cidades. Vereador Luiz, várias cidades, como exemplo, Divinópolis, Pouso Alegre, São João del Rei, Esmeraldas, Cataguases, Machado, Joatuba, Jaboticatubas, nas cidades mineiras essa empresa presta serviço. E na CPI do lixo, onde nós apontamos aí as improbidades e crime de responsabilidade do prefeito, nós pedimos documentos, por exemplo, quais são os equipamentos que hoje estão aí prestando serviço com as empresas, né, para Império, na época, que foi a empresa objeto da CPI, nós pedimos quantos funcionários tem a empresa que estão trabalhando dentro do contrato? Qual é o equipamento? E nós não fomos respondidos, vereador Léo. Né? É um absurdo. E agora, por incrível que pareça, estou lendo aqui essa proposta, né, dessa empresa, e é o mesmo contrato anterior, porque vai ter mais uma vez dispensa de licitação do lixo, capim e varrição. Aí eu estou vendo aqui os números, vereadores. Né? Olha para você ver como é que nós conseguimos saber, né, praticamente no final do nosso mandato, o que é de equipamento, de material humano, né, nesses absurdos aí que a Prefeitura de Ouro Preto andou pagando esses 3 anos e meio. Aí tá, olha para você ver. Para coleta de resíduos, apenas, na cidade inteira, e capina e varrição, pintura de meio-fio, coleta de resíduos de construção civil, limpeza e higienização de vias públicas da sede do município. Coisas que agora estão acontecendo, né? Já viram aí em alguns pontos da cidade, alguns distritos, como é que estão pintando meio-fio, pintando poste? Agora começou. Né? E o contrato é os mesmos. Né? O contrato são os mesmos, ficaram esses 3 anos e meio. Agora as coisas estão acontecendo. Né? As coisas aí, 2 de outubro tem eleição, então é por aí. Aí olha só, eles verem. Um gerente geral, olha o vereador Luiz, né, que estava conosco aí na CPI. Um gerente geral, um encarregado de campo, um auxiliar administrativo, um técnico de segurança do trabalho, 7 motoristas, 19 coletor, 5 caminhões compactadores com 15 metros cúbicos, 2 caminhões compactadores com 4 metros cúbicos, e o serviço de capina e varrição, só na sede, viu? Capina e varrição só na sede. Olha, vereador Luiz, um encarregado de campo, 48 auxiliares. Eu pergunto aos senhores, isso existia uns tempos atrás, hein, vereador Paquinha? O vereador Paquinha até disse aqui, não foi? Que da Octo tinha quantos trabalhadores trabalhando aqui dentro da cidade? Era 12 ou 15? O senhor trouxe essa denúncia, não era isso?
Sim, segundo o chefe que tem lá, esqueci o nome dele, falou para 13 ou 14, dentro de Ouro Preto.
Dentro de Ouro Preto?
Sim.
E sabe quanto é o contrato, vereador Paquinha? 48 que teria que estar trabalhando. 48. Está aqui, ó. A proposta está aqui, ó. 48 auxiliares, mais 2 motoristas, 1 caminhão carroceria e 1 caminhão pipa. Nesses 3 anos e meio, vocês viram caminhão pipa aí prestando serviço aí? Em relação a lixo? Para capina, para varrição, para essas coisas, vocês viram? Né? Então, esse é o contrato de uma empresa que fez uma proposta, vereador Dentinho, né? Que é o mesmo contrato dessas dispensas que vem aí toda esses 3 anos e meio por dispensa.
Vereador, mas você lembra que a Cláudia veio aqui e levantou para nós que tinha alguns com licença? Na enfermidade tinha 32 nativas, lembra que a Cláudia
Vereador Dentinho, isso é fora, vereador Dentinho. Fora os 50 garis, vereador Dentinho. Isso aqui é só que teria que estar na Império, né? Que a CPI foi da Império, trabalhando. Fora os 50 garis, vereador Dentinho. É fora. Fora, vereador. Então, na verdade, nós tínhamos que ter 100 homens trabalhando aqui com os garis nossos, vereador Dentinho. Na limpeza de Ouro Preto. Né? Então, quando vocês ficam aqui falando de 300 mil, de 400 mil, de 1 milhão...
Conclua,
então,
vereador.
Gostaria de usar ao mesmo tempo aqui, presidente.
Está igual,
dos colegas. Então, olha para os senhores verem. Olha para os senhores verem o absurdo que nós passamos aqui os 3 anos e meio apontando. Né? Para onde está vindo o dinheiro de Ouro Preto, que é para o lixo. Mais uma prova. Mais uma prova desse absurdo. E aí, é claro, e sabe por que, que essa empresa protocolou aqui, vereador? Vereadores. Né? E protocolou também, que eu estou vendo aqui, ó, a proposta dela, porque a abertura é esses dias. Né? No Ministério Público também. Sabe para quê? Para tanto o Ministério Público quanto a Câmara acompanhar. Porque senão, quem vocês acham que vão ganhar de novo essa dispensa? Quem será que deve ganhar de novo essa dispensa? O Império ou a Octo, né? Uma das duas. Né? E com proposta menor. Com proposta menor. Então nós vamos aguardar a abertura dessas propostas, vamos ver qual empresa vai ganhar e vamos exigir toda essa relação, seja quem for, se for a Octo, se for a Império ou se for essa Arbo. Né? Esse equipamento né, e essas pessoas para trabalhar. Agora, é muito estranho achar que o povo de Ouro Preto é bobo, né? Como que agora, para vários cantos, estão limpando, pintando meio fio, coisa que nunca fizeram. Nunca fizeram. Né? Ano eleitoral é assim mesmo, né? Faz milagre, as coisas acontecem.
Em discussão, em votação, aprovado por 11 votos. Passamos à próxima indicação do vereador Zé Maria Germano.
A indicação 213. Léo está aí, pode ler. Léo chegou aí. Secretário chegou.
Indicação encaminhada ao prefeito municipal, indicação número 213, solicitando que o prefeito é providência para execução de extensão de iluminação com a proximidade de 3 postes com braços luminárias do Beco da Travessas, da Rua 6, no bairro Vila Alegre, distrito de Cachoeiro do Campo, vereador José Maria Germano.
Em discussão,
presidente.
A palavra, vereador José Maria Germano.
Presidente, vereadores, vereadoras, público presente, aos ouvintes das rádios, gostaria de cumprimentar a todos. Quase que precisaria de pedir também composição da Câmara, porque na hora da minha indicação saiu que vários vereadores. Mas ainda dá quórum, né? Mas não sei por que que sai, às vezes, na hora de aprovação da minha indicação. E o motivo de eu fazer esta indicação é isso, que esse beco atravessa Rua 6, no bairro Vila Alegre, tem bastante número de moradores neste beco, né? Que é tipo uma rua sem nome, mas é um beco assim, sem saída, mas tem alguns moradores e os moradores deste beco ainda não receberam esse benefício de extensão de iluminação. É o motivo que eu fiz e o Poder Executivo, atendendo, né, este pedido, creio que vai ser um bom benefício para os moradores, né, deste beco, travessa Rua 6. Eu creio que o Poder Executivo está nos ouvindo, né? E receberá esta indicação lá com bastante atenção. E também gostaria de pedir os companheiros vereadores, a aprovação desta indicação. Muito obrigado, presidente.
Em discussão, em votação. Aprovado por 11 votos. Passamos à representação.
Boa noite a todos presentes, boa noite aos ouvintes. Vou estar lendo agora, então, as representações. Representação de número 64, de 2016. Solicito a Vossa Excelência que envie a presente representação ao Conselho Municipal de Transporte e Trânsito de Ouro Preto, solicitando a intervenção do mesmo para as seguintes ações. Instalação de redutores de velocidade na Rua Simão Lacerda, mais precisamente próximo à primeira curva após a Escola Polivalente. Instalação de um ponto de ônibus próximo ao residencial Quintas da Caeira. Representação de número 64, de autoria do vereador Chiquinho de Assis.
Presidente.
A palavra, vereador Chiquinho de Assis.
Então, senhor presidente, pedidos de moradores que nós encaminhamos aqui ao Conselho de Transporte e Trânsito, para que ele já dê os encaminhamentos. Peço ao vereador Wander, ao vereador Dentinho, que são membros do Conselho, para que defendam essas ideias lá. Ah, embora os senhores estão de licença, né, eleitoral.
que acontece? A rua Simão Lacerda é a rua que dá acesso ali à Vila dos Engenheiros. E para baixo do Polivalente, Escola Estadual de Ouro Preto ali, os carros têm corrido muito mais na subida do que na descida. Impressionante. Né? E, inclusive, semana passada aconteceu um acidente naquela região, graças a Deus, sem vítimas. Então, aí, o pedido dos moradores, né, de redutores de velocidade. Eu volto a criticar esse governo, porque foi um governo que fez obra para carro. Não fez obra para as pessoas. Se você pegar da UFOP até a Barra, você tem apenas um redutor de velocidade ali, perto da Bauxita Autopeça. Não tem mais. De madrugada, que parece que está no céu, o carro desce voando ali às vezes. Já tem uma pessoa que foi vítima num evento ali, ó. Várias outras pessoas também. E aí, em especial, no Simão Lacerda, há essa preocupação dos moradores. Agora, com relação à Quinta das Caieiras, é a intenção dos cidadãos de ter um ponto de ônibus, uma guarida. Porque no momento que a gente incentiva as pessoas a usar o transporte público, ali não tem nenhuma proteção, as pessoas ficam no tempo. Várias pessoas de Ouro Preto ou têm casa lá, ou agora estão, inclusive, residindo ali, para baixo da Fazenda da Caieira, onde tem um residencial. Então, esses pedidos aí, a gente espera que seja atendido. Se não, já fica uma sinalização para o prefeito de 2017. Obrigado.
Não sei, está ficando doido ali falando. Alguém mais quer fazer uso da palavra?
Gente,
pela ordem. A palavra é vereador Zé Dubinga.
No momento oportuno, eu queria pedir um minuto de silêncio para Dona Maria Piedade Silva São José, a mãe do Tunico, da funerária. Muito obrigado.
Questão de ordem, vereador Wander Buquerque.
Presidente, é porque foi protocolado aqui também na Câmara, semana passada, que é a data. O Ministério Público dando ciência da penhora de bens do prefeito e da sua filha. É notícia que correu na cidade. Então, o Ministério Público enviou para a Câmara, né, todo o inquérito dessa terceira etapa da Operação Minerva em Ouro Preto, onde teve a penhora de bens do prefeito Zé Leandro e de sua filha Ila. Né? Mostra que para muitos, vereador Dentinho, né, às vezes que falam que não vai acontecer nada, que a justiça não acontece nada, que é tudo igual, a prova, mais uma vez, está aí. O país está mudando e que o Ministério Público está fazendo o seu papel, sim, de investigar. Né? Então, agora com a penhora de bens do prefeito. Penhora de bens. E aí até me chama a atenção, que eu nunca me escondi disso, pelo contrário, todas as denúncias que fiz ao Ministério Público, primeiro apresentei à Câmara e depois fui ao Ministério Público. Né? E me estranhou aqui, eu já tinha até o acesso, nesse inquérito do Ministério Público, eles falam meu nome aqui, né? Citam meu nome. Porque quando descobriram que o tal lote aí estava no nome da filha do prefeito, né, e pelo que relata aqui o inquérito do Ministério Público, ela não tinha condições para adquirir, né, esse terreno, aí os telefones foram grampeados. Né, tiveram telefones grampeados. Aí eu gostaria até de ler aqui para os senhores verem. Vereador, me presta seu óculos aqui, por favor. Foi que chega no Zenta, é complicado. Interlocutores falam que o Tribunal de Contas do Estado está pedindo notas fiscais da TMI, da Germec, de Minas e Império. Luiz questiona se tem da Suprema. Marcos relata valores de notas fiscais e diz que uma mulher do gabinete não quis mostrar as notas fiscais. Luiz diz que ela não pode mostrar, porque senão ela é mandada embora. Não sei. Marcos diz que é o vereador Wander Albuquerque que está atrapalhando o Sérgio. Parece que o Sérgio é um dos proprietários, né, das empresas. Luiz Antônio, vereador. Luiz Antônio diz que só falta 30 mil para completar os 26 milhões na poupança para aposentar sossegado. Olha para os senhores verem. Né? O rumo que tomou Ouro Preto. O rumo que tomou Ouro Preto, né? A Operação Minerva mostrando aí, né? Mostrando, né? As investigações, pedindo penhora de bens, e foi acatado. E eu digo para vocês com toda tranquilidade, isso é apenas a ponta do iceberg. Porque o que esse povo aprontou aí, em obras, em lixo, em transporte, né, tudo que nós denunciamos aqui, vai ter muita coisa ainda para acontecer. E que tem que vir mesmo. Porque a nossa cidade hoje está dessa maneira por todas essas mazelas, né, por todos esses absurdos. E que, graças a Deus, a Operação Minerva está aí, né, como está o Petrolão, o Mensalão, acontecendo em Brasília, aqui em Ouro Preto, é a Operação Minerva, que é a limpeza. Né? Que é a limpeza desse governo. E não tenho dúvidas que em breve nós teremos mais aí, mais prosseguimentos, né? Porque estão em fase finais, né, de várias coisas. Estão finalizando. Né? E com certeza, espero que essas pessoas, né, que essa administração, né, sejam responsabilizadas, que nós realmente tenhamos ressarcimento.
Peço conclua, vereador. Né,
do dinheiro público que foi mal aplicado nesse governo de José Leandro. Muito obrigado.
Só antes de voltar na representação aqui, eu até respeitei a fala do vereador, mas eu vou pedir para que a gente siga o assunto das representações, das indicações.
Eu pedi pela ordem, presidente.
Não, sim, vereador. Mas a gente não pode mudar.
Porque passou aqui, ó,
vereador,
para todos os vereadores aqui, fazendo, na pauta, ninguém comentou.
Deixei Vossa Excelência. É porque, na verdade, que o acordo que a gente fez, como extenso, foi na próxima reunião, no expediente, comentar. Foi por isso, vereador.
Porque quando o senhor perguntou, algum vereador tem mais alguma palavra?
Entendeu? Mas eu só estou falando para a gente, quando tiver dentro da representação, a gente finalizar ela e depois, no final, a gente faz questão de ordem. E no início, foi que, só lembrar os vereadores, para a reunião prosseguir da melhor forma possível. Em discussão, em votação, aprovado por 11 votos. Questão de ordem, vereador Chiquinho de Assis.
Então, presidente, atendendo ao seu pedido, acho que só corrija o vereador Wander, é que ninguém falou, não. Ninguém falou, parece que todo mundo está de rabo preso com essa decisão aí. O que aconteceu foi que a leitura aqui foi um pouco direcionada a não ler o réu. E eu respeitei, porque isso foi notório aí para a cidade inteira. Né? Então, eu costumo respeitar muito a justiça. Né? Não há condenação de ninguém ainda. Mas há indícios que levou ao que a gente viu aí. E, quando li todo o processo, fiquei muito curioso de ler e tentar entender as demais escutas telefônicas que estão presentes no inquérito. Isso deve ter tremido Ouro Preto. Imagina quem liga para o prefeito todo dia e sabe que o telefone dele estava grampeado. Imagina, gente. Então, que as pessoas fiquem espertas aí, porque estava com autorização do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Está levando Ouro Preto para um lugar aí de Lava Jato. Só falta daqui a pouco abrir os parênteses no jornal da TV Top Cultura, trazendo as falas. Preocupante. Falo isso preocupante até porque nós fomos vítimas, vereador Wander, quando começamos a denunciar aqui, de uma ameaça de morte. Eu estou interessado em saber o que estavam falando lá, ué. Uma questão que não foi solucionada até hoje, que está também no Ministério Público, na área criminal, nem é na área administrativa, civil. Então, eu fico com vergonha de ver Ouro Preto nessas páginas, sabe? Tenho saudade de voltar a ver Ouro Preto nas páginas dos cadernos de cultura, dos cadernos de turismo, mostrando a cidade que somos, honrando a história das pessoas que deixaram Vila Rica para que a gente cuidasse, uma das capitais mais importantes do país, Mas, infelizmente, os últimos tempos têm sido de notícias muito sombrias nesse sentido, que antigamente, vereadores que ficavam aqui, ó, defendendo com a viseira na cara, diziam que era a oposição que estava tumultuando. Tomara que agora falem para a justiça, que é a justiça que está tumultuando também. Obrigado, presidente.
Presidente, só mais uma.
Um minuto, vereador Wander Albuquerque.
Vereador Chiquinho, só para o senhor ter ideia, ontem estava na Assembleia Legislativa, até um tema muito importante lá que estava acontecendo ontem, que era sobre a segurança na área rural, né, de várias cidades mineiras aí. Mas eu fiquei chateado, aborrecido, a verdade é essa. O comentário na Assembleia Legislativa com deputados, né, com pessoas que gostam de Ouro Preto é um só. Que vergonha que está acontecendo em Ouro Preto. Acabaram com aquela bela cidade. Você só ouve falar de Ouro Preto, né, só com imprensa de Operação Minerva, busca e apreensão em prefeitura, na casa do prefeito, na fazenda do prefeito, né, agora, né, com apreensão de bens do prefeito e da filha dele. Isso é vergonhoso para nós, Ouro Preto, ouropretanos, né, povo de Ouro Preto. Né? Então, assim, infelizmente, Ouro Preto, nesses últimos anos, manchete Ouro Preto foi só essa. Operação Minerva, busca e apreensão aqui, né? A cidade abandonada, né? O nosso povo sofrendo. Infelizmente, a gente lamenta que uma cidade patrimônio mundial, né, tão bonita, tão querida, esteja passando por essa situação. Muito obrigado.
Tomar cuidado para não virar a terra do chocolate.
Requerimento de número 178. Requerimento a ser encaminhado ao prefeito municipal para que o mesmo encaminhe a esta casa informações referentes à limpeza e capina do campo de futebol do bairro Morro São Sebastião. Requerimento de número 178, de autoria do vereador Nicodemos.
Em discussão, em votação, aprovado por 10 votos. Peço à secretária que faça chamada final.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem, vereador Chiquinho de Assis.
Tem um projeto de lei aqui.
Eu pedi para retirar os projetos de lei, que a gente ficou de discutir sobre...
É só o 30.
Sobre os dois, a gente ficou de discutir sobre os projetos, então eu pedi para retirar os dois que tem.
Porque o morador veio aqui na última reunião e...
Mas na quinta-feira, só para a gente discutir, a gente vai pôr em votação na quinta.
É, senhor presidente, eu vou pedir um minuto de silêncio também para o colega Gerson, que faleceu em Amarantina.
Vamos conceder um minuto de silêncio para o Gerson. Tem mais alguém que quer conceder um minuto de silêncio? Vereadora Regina.
Para a senhora Maria Piedade Silva de São José, que é a mãe do Tunico da funerária.
E para o senhor João Brás, lá das Cabeças, que faleceu ontem também.
Eu, nos mesmos termos, dona Maria, que a Regina
nos
falou.
Nos mesmos termos da vereadora Regina.
E nos mesmos termos, dona Marisa Mendes. Janete. Dona Marisa Janete.
E para o senhor João Brás também.
Ah, é para o senhor João Brás também.
Tá,
João Brás.
Nos meus termos, João Brás, do vereador Regina, Chiquinho, vereador Dentinho da Rádio.
Marisa,
vamos conceder nesse
Janete.
Momento.
Marisa,
um minuto
Janete.
De silêncio.
A Elza também de Miguel Burnier, viu? Ex-moradora de lá.
Elza, ex-moradora de Miguel Burnier, também está inclusa. Tem mais alguém que gostaria de... Já que não há mais ninguém, nesse momento, vamos fazer uma homenagem a essas pessoas, conceder um minuto de silêncio. Concedido aí um minuto de silêncio em memória das pessoas, peço, vereadora Solange, faça a chamada final.
Alisson Gugu, Chiquinho de Assis.
Presente.
Dudu Gonzaga, Dentinho da Rádio.
Presente, boa noite, a paz de Cristo a todos.
Zé do Binga.
Presente.
José Maria Germano.
Presente.
Léo Feijoada. Luiz Gonzaga.
Presente.
Paquinha.
Presente.
Maurílio Zacarias.
Presente.
Nicodemos.
Presente.
Regina Braga.
Presente.
Solange Estevam. Presente. Tiago Mapa.
Presente.
Wander Albuquerque.
Presente.
Não havendo mais nada a se tratar sobre a proteção de Deus em nome do povo ouropretano, declaro encerrada a nossa reunião do dia de hoje. Tenham todos uma boa noite.